Bom, estamos de volta, tudo pronto aqui para chamar Marcos Carneiro com mais um Minutos de Sustentabilidade.
O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro, vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Boa tarde, ouvintes, né, quem não esteve conosco desde a abertura, até agora, depois do meio-dia. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre meio ambiente no Minutos de Sustentabilidade. E não poderia deixar de ser, né, comentar sobre a COP30, né? Eu acompanhei as notícias, as oficiais e as reais. E a primeira coisa a destacar, é impressionante como a mídia oficial passou pano, como se diz na gíria hoje, para o grande fiasco internacional que foi essa COP30. Aliás, a 29 já foi um fiasco, porque não saiu nada de interessante de lá, nada foi cumprido, foi lá no Azerbaijão. Quando começa a ser nesses países sem importância geopolítica, é porque a coisa está em decadência, né? Uma vez que o que se trata na COP30... 80% do assunto é sobre um fato que não existe. Mais ou menos como quererem manter os duendes da floresta, né? Duende não existe. Então, tudo que você vai falar ali é simplesmente um blá blá blá, conversa para levar gato para nadar, né? E por isso os países vão se retirando. Então vamos começar pelos presentes na COP30. Né? 8 países de alguma importância estiveram presentes. Não estiveram presentes. Estados Unidos, que eu escutei um jornalista dizendo que nem o porteiro da Casa Branca veio. A China, que não veio. A Índia. A Alemanha veio com o chanceler, foi tratado com aquela descortesia, com aquela grosseria que trataram ele, né, chamando-o de filho do nazismo, quando o avô do chanceler tinha sido morto por ser judeu no campo de concentração. A Europa quase toda ausente, né, tirando Macron, que também ainda foi interrompido pelo ministro. Nunca aconteceu isso na história da diplomacia mundial, alguém tirar o microfone da mão de um presidente de um país que estava discussando para falar que não estava entendendo isso. Ou seja, mostra o nível da nossa diplomacia, o absurdo que, né, todo mundo querendo explorar as pessoas que estavam lá, quer dizer... Aliás, é bem típico, né, do Brasil. Né? O Brasil tem essa coisa. Né? Vou dar um exemplo local aqui, né? Petrópolis. Quando tem a Bauerfest, os preços disparam para explorar o turista que vem aqui. Né? Então, é todo mundo vampiro. Né? Quer ganhar aquele dinheiro naquele momento, o máximo possível. E lá em Belém não foi diferente. Que disseram ganhar em 15 dias o que não ganham em 15 anos. A imundice da cidade, né? Internacionalmente as fotos mostrando os urubus junto com o lixo e as crianças tomando banho naquele rio fétido, imundo. O presidente gastando uma fortuna com um iate. O sujeito é retirante do Nordeste. Nasceu sem eira nem beira, casou com uma pessoa sem nenhuma qualificação, e aí eu quero parabenizar a dona Marisa, que sabia seu lugar, foi discreta durante todos os dois primeiros mandatos do Lula. E agora temos uma exibicionista deslumbrada e incompetente, que proporcionou coisas bizarras na COP30, né? Fez um jantar que o presidente usou o seu poder de decretar o segredo do custo, quer dizer, ninguém sabe quantos milhões custou o jantar, que não foi ninguém, né? Totalmente anti-ecológico, porque jogou tudo fora, comida, tudo pro lixo. E para terminar, um grande finale, né? Um incêndio na Zona Azul, que a mídia oficial passou pano dizendo que foi um pequeno incêndio rapidamente controlado. A mídia internacional disse que isso nunca aconteceu e que foi causado por sobrecarga de energia, ou seja, erro de projeto. Isso são pequenas falhas, fora os assaltos, né? O gasto absurdo para algumas pessoas dormirem naqueles transatlânticos, também ninguém disse quantos foram, nem quanto custou. E contrariando a própria, o tema da COP30, que seria clima, todos movidos a diesel, e tem que ser, não tem outra coisa. Mas é que eles não acreditam no que eles pregam, né? Entendeu? Então, na hora da realidade, eles fazem o que é o prático, o que é o correto. Na hora do discurso, eles tentam salvar os doentes da floresta, né? E vamos para o lado positivo, né? Que deveria ser positivo, a participação das comunidades indígenas, dos ribeirinhos. E o que nós vimos foi baderna, baderna e baderna. Invasão da Zona Sul, da Zona Azul, pelos ativistas. Ninguém foi preso, ninguém vai ficar 40 anos ou 8 anos na cadeia por atentado contra a democracia. Aquilo foi um ato democrático. E faltou água, faltou papel higiênico, faltou tudo. E de concreto não saiu nada. Nada, nada, nada. Até porque não podia sair, né? Como disse um professor de geologia da Universidade Federal do Pará, que a mídia também não deu cobertura, mas a internacional deu. Ele disse que se o CO2 é 0,003% da atmosfera, economizar 2% de CO2 significa 0,00 nada. Aí vocês veem que foi uma gastança, obviamente as propinas correram soltas para os cofres, para os bolsos dos barbalhos e partidos de esquerda, com certeza foi muita grana, e no final não se conseguiu um documento efetivo para nada, ao mesmo tempo em que, felizmente, o Brasil liberava a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, lá no Amapá, mas a 500 quilômetros de distância, e descobria mais petróleo aqui na bacia de Santos. Petróleo para mais 100 anos, graças a Deus, vamos utilizá-lo para o bem da nação. Poderia ser 100% utilizado se não fossem as nossas mazelas. Pelo menos isso esse governo teve a sensatez de aprovar antes daqueles protestos ridículos que nós vimos lá, né? O próprio indigente, né, que é o coitado do indígena, alguns coordenados por essa gente ideológica, lutando para continuar na miséria em cima está sempre sentado em cima de um pote de ouro, né? Enfim, foi mais uma gastança. Se esperava uma projeção para o Brasil como uma salvação da imagem péssima do governo que nós temos. E o que se conseguiu foi um fiasco internacional, com dinheiro público, uma gastança com o nosso dinheiro. E a lamentar profundamente a fala do candidato ao governo do estado do Rio, Eduardo Paes, amigo íntimo do presidente, que todo mundo ouviu na época a gravação dele no telefone, dizendo: pô, presidente, o senhor saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu do senhor, o senhor vai fazer sítio em Atibaia, pô, Maricá, e debochando de todos nós, né? E ele agora, ao chamar o chanceler alemão de filho de Hitler, além de ofender o chanceler pessoalmente, porque teve o seu avô, ele teve o avô morto pelos nazistas por ser judeu, quer dizer, o cara desrespeitou a memória do avô do chanceler, uma grosseria diplomática sem precedentes. Tivemos ainda o bizarro comentário do presidente Lula, que achando que o chanceler não entendia português, falou com o presidente da Colômbia: esse aí é um filhotinho do nazismo. E o chanceler fala 8 idiomas, inclusive o português. E por essa razão ele disse que não aguentava mais ficar lá e foi embora. O governo alemão não se pronunciou oficialmente, meio que deixou a coisa... não chamar atenção, porque tem interesses econômicos com o Brasil, mas também não pediu desculpas, o chanceler não pediu desculpa, não emitiu nota, né? Nem de censura ao prefeito e ao presidente, e não se desculpou oficialmente do fato dele ter saído daquela, como ele disse, ninguém aguentava mais ficar lá em Belém. Não só pelo calor, pela sujeira, pela falta de conteúdo da COP, mas principalmente pelo trato, né? Ser tratado, ou melhor, ser destratado, né? Ser ofendido pessoalmente, com desrespeito total à sua família. Eu acho que qualquer um de nós faria isso. E nós, Brasil, que já fomos referência na diplomacia internacional, nós tivemos um Rui Barbosa chamado Águia de Haia, desde que um tal de Celso Amorim assumiu a chancelaria no primeiro governo Lula, até agora, aqui tem um chanceler que eu nem sei o nome dele, tem a sua imagem degradada no mundo inteiro. O Brasil hoje é motivo de piada. Nós estamos nivelados, infelizmente, àqueles países mais subdesenvolvidos da África, né? Onde ainda tem o chefe da tribo governando, devido ao seu pouco desenvolvimento cultural. Nós nos nivelamos a isso. Então, o que dizer da COP30? Só tem a festejar aqueles que se locupletaram dela, né? E acabou ajudando ao povo brasileiro a acordar para quem são seus líderes, já que ano que vem teremos eleições. Hoje não sabemos mais quem ganha a eleição, porque não depende mais do nosso voto. Mas, de qualquer forma, considerando que as urnas serão seguras e que não haverá interferência externa, o que nós esperamos e ainda acreditamos, que possam se avaliar todas essas coisas. Sou otimista? Não, não sou. Por quê? Porque quando o presidente disse aquela asneira sobre a Alemanha, sobre o chanceler, dizer que é porque ele não dançou, porque ele não comeu isso, aquilo, quer dizer, uma coisa tão idiota, tão fora da diplomacia, e ver gente batendo palma. Essa gente que bate palma para isso está no mesmo nível de ignorância e voto. Temos um grande desafio pela frente, se é que nós queremos mudar. E o de positivo mesmo é que nada saiu da COP30, a não ser discurso vazio. Aliás, teve um documento que foi assinado pela ONU numa padaria, porque não tinha lugar onde assinar por causa do incêndio, que foi rapidamente controlado, segundo a mídia oficial. É ridículo isso, né? Ridículo. Não saiu nada de concreto. Empurrou-se com a barriga para frente. Aqueles que vieram a passeio, com tudo pago, aproveitaram a festa. Ah, já ia me esquecendo. Aqueles animais da Arca de Noé, urso polar, girafa, leão, que não tem na floresta amazônica, mas que desfilou, cada animal daquele tinha um animal dentro carregando a fantasia do bicho. Cada animal daquele ganhou R$5.000, ou melhor, era para ter ganho R$5.000, mas levaram o beiço, não pagaram e saíram protestando. Então, pior do que isso não podia ser. Mas pelo menos não saiu nada que comprometesse esforços da humanidade. Tudo segue como dantes. O fundo amazônico lá, pífio, ninguém prometeu botar dinheiro, parece que é a Noruega, mas a Noruega é a maior produtora de petróleo e que mais vende petróleo no mundo, então não tem. Ela, acho que ela bota dinheiro para aplacar a consciência. E mais uma meia dúzia de gato pingado, dinheiro que vai para as ONGs, que não resulta em nada de positivo para o país. Também foi um fiasco, ninguém assinou botar dinheiro nisso, quase ninguém. Enfim, um evento para ser esquecido, um evento que trouxe o que trouxe de mais forte foi uma grosseria diplomática que foi conduzida pelo presidente da República, pelo ministro que tirou o microfone da mão de um presidente para falar no meio da fala de um presidente. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E por um esperto que se propõe a ser candidato a governo do Estado. Fiquem de olho, Eduardo Paes é esse sujeito de baixo nível, aproveitador, oportunista, que logo depois que terminou o mandato dele, começou a Lava Jato, se mandou, foi para os Estados Unidos, só voltou quando as investigações acabaram, ou seja, ele não podia ser preso lá. Lembrem disso, na hora de votar no ano que vem. Esse é o resumo da COP30. Bilhões gastos para nada, e o povo de Belém hoje acorda na mesma situação, nas filas dos hospitais, nas ruas imundas, os urubus e os índios na miséria. E vida que segue. Cada povo tem o governante que merece. Bom domingo a todos e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta nos 31 anos do programa Alemanha Música. É o primeiro domingo do advento, é aniversário do programa. Então nós vamos estar festejando juntos aqui. Um abraço a todos.